ao Noite Certinho Brasil.
Boa tarde, Schuster. Muito obrigada. É um prazer estar aqui.
É um prazer receber para conversar sobre um tema tão interessante, que foi realizada uma pesquisa comparando a diferença na vida entre as mulheres do Rio de Janeiro e de Montreal. Como é que surgiu a ideia dessa pesquisa?
Na verdade, essa pesquisa é uma iniciativa do Business Professional Women, que é uma associação que tem, eu acho que vou dizer 70 anos, que é bem antiga, e tem o capítulo de Montreal e o capítulo do Rio. Então, se juntaram com o funding do governo de Quebec também, que ajudou para fazer essa pesquisa, comparando, então, a vida de da mulher no Brasil, como empreendedora e como mulher de negócios, e também de Montreal.
Que interessante! E você teve a oportunidade de apresentar o resultado dessas pesquisas em Montreal.
É, na verdade, eu não foi que apresentei, foi uma pessoa que apresentou alguns dos resultados da pesquisa, que foi bem interessante. Eu vou passar para você, você pode colocar no Facebook. Uhum. Eu tenho a parte digital. E eu fiz a BCC, né, Brasil Canada Chamber of Commerce, foi convidada para abrir o evento e também promover, né? Nós estamos fazendo com eles uma conferência em Montreal, dia 18, que vem várias pessoas do Brasil, em gender equality. Uhum. E também eles têm uma missão de negócios indo para o Brasil em abril, com senadores, com talvez até o ministro Jim Carr vá. Então, eles estão planejando no primeiro dia uma conferência e vários stakeholders super importantes, um apoio muito grande do governo do Canadá, do governo do Brasil para isso. E depois são mais reuniões e site visits, dependendo da composição, na verdade, dessa missão de negócios.
Tem ocorridas muitas missões de negócios entre Canadá e Brasil. Aqui em Toronto nós recebemos quase 20 missões no mês de setembro.
Foi.
Então, um crescimento fantástico, né?
Realmente está tendo um grande movimento, especialmente do Brasil para o Canadá. Várias missões de maioria, né, na área de tecnologia. Uhum. E de inteligência artificial, e também muitas empresas de startups, algumas em inteligência artificial, né, AI, outras em várias diferentes áreas. Uhum. E o interessante, Schuster, que essa nativa, bom, teve a missão que veio do consulado do Canadá, né, com a Sheila Dantas, que é a Trade Commissioner de IST, teve a Next Level, teve várias
Dream to be.
Teve várias missões diferentes estando aqui para isso. Então, teve a missão também do pessoal do Sul, né?
Pessoal de Pelotas, teve isso. Aqui da Universidade Católica de Pelotas.
Correto. Então, foi várias missões, foi bem corrido para a gente, com certeza para o consulado, para receber essas missões e promover essas missões. E com agora, com as negociações do Mercosul, eu acho que ainda vai aumentar mais esse tipo de iniciativa.
Pois é, só para complementar, também tivemos missões na área de cinema, né? Aproveitando
exatamente.
O TIFF, o Toronto International Film Festival, tivemos o pessoal da Ancine, tivemos o pessoal da Prefeitura de Gramado, que tem festival de cinema lá também.
Teve o pessoal teve a missão de Gramado também que veio, teve o TIFF, teve aquele breakfast, né? Aquele café da manhã dentro do TIFF do cinema do Brasil. E da Ancine, né? O presidente da Ancine também estava aqui para o Toronto Film Festival.
Então, você diz que a iniciativa é mais do Brasil. Por que que o empresário brasileiro está despertando agora? Pelo momento difícil do Brasil? Ou mais do que isso?
Eu acho que tem dois lados. Um lado que realmente o Canadá está promovendo trazer empresas para cá, o que eles chamam de FDI, Foreign Direct Investment, para estabelecerem aqui e se internacionalizarem daqui. Eu acho que parte é isso. Então, acho que o Brasil está num momento que eles estão vendo que está tendo um movimento com as eleições, vai ter um movimento grande, e eu acho que eles estão meio que, como eu vou dizer, vendo que no futuro a internacionalização dessas empresas, né, e vendas para o Canadá e para outros países vai abrir muito mercado. Eu acho que a economia no Brasil, eu acho que o entrepreneur brasileiro, o businessman, né, brasileiro, o pessoal de negócios, está se separando um pouco, né, do outcome do governo e Falando, olha, nós não podemos esperar pelo governo. A gente tem vai ter que se mexer. Tem,
né?
Que porque se mexer,
a gente estava lembrando, né, que o Brasil tem milhões de CNPJs, então tem milhões de empresas, mas só 1.700 exportam para o Canadá. É, o universo exportador é muito pequeno. O universo exportador geral para o mundo inteiro já é pequeno, parece que são 20 mil. Isso. Então, para o Canadá, pior ainda. Então, tem um espaço imenso a ser desbravado.
Exatamente. Eu acho que muitos veem, porque os Estados Unidos realmente é um mercado bem, tipo, 8 vezes maior que o Canadá, então acho que concentra, acho que é mais fácil. O pessoal não pensa muito no Canadá. Eu acho que com, com o governo, né, dos Estados Unidos, do Trump, as pessoas, acho que o mundo inteiro está agora pensando, não podemos ter Estados Unidos como foco, temos que diversificar e temos que entrar em país que nós somos bem-vindos. E o Canadá é um desses países e que acolhe, né? Acolhe o imigrante, acolhe o empreendedor e dá suporte. E indo para o Brasil também, tem várias empresas.
Pois é, funciona dos dois lados, porque para o Canadá também o Trump é um grande problema. Essas negociações do NAFTA estão mais emperradas do que não sei o quê, né? Então o Canadá também tem essa necessidade urgente de diversificar.
Absolutamente. Tanto que o champanhe saiu agora, acho que ele está no Senado. O Jim Carr vai estar no evento da BCC, da Brasil Canada Chamber of Commerce, na quinta-feira, dia 4 de outubro. Ele é o keynote speaker.
Vamos falar sobre isso.
Ele é o novo ministro de diversificação de negócios, né? Trade Diversification. Uma outra prova disso, que dessa diversificação no Canadá, nós recebemos até uma parte de... Ofereceram um grant tipo para par, que abriram para câmaras de negócios como a BCCC, que... Para todo mundo que quer diversificar fora dos Estados Unidos. Então, você vê que eles estão fazendo esse movimento de ajudar as empresas, e chama GOA, GOA, esse fundo, que querem ir, eles pagam 50% de várias coisas, inclusive passagem, hotel, standing, trade show. Então, tem esse movimento no Canadá de tirar o foco do Estado, tirar o foco dos Estados Unidos e apoiar o trade, né? Fazer negócio com outros países também. Então, basicamente, juntou a fome com vontade de comer.
Claro, tá perfeito.
E esse no momento certo.
Porque, não sei como é que tá a percentagem, eu li uma vez que os negócios entre Estados Unidos e Canadá correspondiam 80% dos negócios canadenses.
Exatamente.
Né? Era muito colocar os ovos num cesto só.
É, até 84%, na verdade.
84% é muita coisa.
É muita coisa.
É muito arriscado, né?
É.
Aí pega um presidente como Trump e você tá em apuros.
Em apuros. E é interessante que um outro paralelo entre o Brasil e o Canadá é que o empreendedor brasileiro, né, o dono businessman brasileiro, também não tem o costume de exportar, como também o canadense também não tem. Então, os dois governos estão dando apoio para esses empreendedores menores, né?
Estão na mesma pequenas, fase de aprendizado.
Estão na mesma fase de quererem abrir novos mercados para o exportador, né? Criar novos exportadores e expandir também. Então, não é só, vamos dizer, incubar, é acelerar também essa exportação. O Brasil é um pouco mais difícil, porque você precisa de licença para exportar e para importar também. Então, é um pouco mais complicado. Já no Canadá, você não precisa disso. Qualquer pessoa importa e exporta. E eu acho que o acesso aos programas talvez um pouco menos burocrático. Mas eu acho que o Brasil está se mexendo de uma maneira que, como eu falei, que eles estão meio que tirando esse foco em governo, como vai ser o governo, e fazendo para eles mesmos. Não vamos esperar,
claro.
Vamos fazer. O que eu acho que está super certo.
Tem que tomar iniciativa, né?
Exato.
Alguma observação especial em relação ao Quebec que você teve lá? Eles têm alguma coisa diferente?
Bom, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, né? Brasil-Canada Chamber of Commerce, a BCCC, nós estivemos em Quebec. Eu fui convidada como feature speaker, né, desse evento pela Business Professional Women lá. E foi no St. James Club, foi... super interessante, senadores foram, foi todo o pessoal do consulado também, tivemos uma reunião no consulado lá, queremos reabrir o nosso capítulo de Quebec, ele está dormente nesse momento, dando um pouco mais de, vamos dizer, individualidade para esse, porque realmente é um mundo diferente. Tipo, o escritório de Quebec no Brasil tem 10 anos, eles abrem escritórios separados, agora tem o de Ontário, que abriu faz 2 anos também. Então, a gente, Quebec é tipo um país dentro de um país, vamos colocar assim. Então, reabrindo o capítulo lá, a gente está olhando o que deu de errado, por que ficou dormente, né, na reestruturação da BCCC, e então ver como é que nós podemos agir para eles terem sucesso, porque o negócio entre Brasil e Quebec também é muito forte. E eles têm uma iniciativa muito forte de exportar também. A diretriz, né, do escritório de Quebec, a Thais Aoun, em São Paulo, faz um esforço imenso trabalhando com a Véronique Perron e Olivier aqui em Quebec. E eles, inclusive, o consulado, a Head Trade Commissioner Elise Raciot, também está dando apoio para a gente abrir esse novo capítulo em Quebec, para realmente promover mais relações comerciais, né, de ida e volta, importação e exportação do Brasil.
Porque nós temos muitas empresas brasileiras estabelecidas aqui no Ontário, mas no Quebec também?
Temos empresas... temos algumas, sim. E o Quebec realmente faz um esforço... Bom, eu posso falar as áreas que eu já trabalhei com eles, né, pela minha empresa Mandala Group. Já fiz a área desde agricultura, pecuária, nanotecnologia, os trens, por exemplo, do novo metrô, o chão é todo de uma empresa de Quebec.
Do metrô de onde?
De São Paulo.
De São Paulo,
é. Que eu fiz para ele uma missão de negócios dessa missão de trilhos.
Até o trilho, então, é o chão.
Eu acho que eles acabaram comprando o Bombardier, o próprio metrô, e o chão é de uma empresa também canadense.
O chão exige uma tecnologia?
Exige uma tecnologia, de tanta gente em cima e tem que não quebrar e ser resistente, então existe uma tecnologia também.
Uau.
Tem uma outra empresa que foi muito engraçado, que eu mencionei essa empresa, que eu geralmente quando eu faço missões de negócio, eu faço as primeiras reuniões e não sei o que acontece depois. E um dia, indo para Quebec City, né? No avião, precisava um pouco de ajuda com o meu francês, a pessoa do meu lado era de uma empresa que eu levei para o Brasil. Que eles fazem é tipo um laser que checa a qualidade das portas dos carros de montadoras, que é uma coisa super específica.
Uau!
E chama Creaform, a empresa. E eu conversando com o cara, não, eu sou dessa empresa. Eu falei, nossa, eu levei a empresa para o Brasil. Então, assim, das 13 montadoras, a gente marcou reunião com 11, e eles já estão no Brasil, já estão estabelecidos. E quando eu fui agora, dessa vez, para Quebec, para Montreal, a presidente, a cunhada presidente estava na reunião também. Então foi bem interessante, realmente eles estão expandindo e o negócio, tanto de um lado e de outro, Schuster, é diversificação e diferencial. Então, qual o diferencial, por exemplo, de uma empresa, por exemplo, do Catupiry? A gente está fazendo o lançamento do Catupiry aqui. Agora tem o Catupiry no Canadá, conseguimos entrar, passamos, né, com labeling, tudo
que,
certinho.
Que é complicado porque laticínio, né? É difícil.
Difícil. Tem uma taxa de 240%, mais ou menos, de imposto.
Uau!
Então, madeira e laticínio são as duas coisas que o Canadá tem esse
restrição.
Essa restrição. São as duas coisas. É o problema que eles estão tendo com NAFTA. Também é um dos problemas que, né, eles estão tendo, que vão abrir. Quando negociaram com a Europa, com o CETA também, eles tiveram que abrir. E o que a gente gostaria de ver é que abrissem um pouco mais também, negociando também com o Mercosul. Porque realmente é muito alto.
Vai chegar caro o Catupiry aqui.
Ele vai chegar caro. Mas mesmo assim está vendendo...
Claro, porque ninguém resiste, um catupiry é bom demais,
tá no,
né,
terceiro container, então foi um trabalho de um ano que a gente fez em termos de pesquisa e achar a pessoa certa, etc, para estar aqui. Semana que vem tem um launch para chefes realmente de cozinha. Mas uma felicidade que o povo tá desaparecendo, apesar de tá vindo caro, mas
Tá indo para lojas gourmet ou para grandes redes de supermercados?
Bom, nesse momento, está indo para o mercado da saudade, né, que está aqui. Alguns supermercados que têm essa coisa brasileira, padarias. E a gente agora está fazendo essa promoção realmente para expandir para o mercado, o mainstream canadense. Entendeu? Para eles saberem como usa o Catupiry. Para se você ir num restaurante e poder... Você imagina você ir num The Keg, um steak com catupiry em cima.
Nossa, é bom demais!
Imagina chegar e poder ter um camarão na abóbora com catupiry. Aquela pizza com catupiry. Um dos pratos que o chef Mario Cassini criou é um mac and cheese, né? Com que é aquela pasta né, que é bem canadense, mas com catupiry e chouriço.
Uau!
E é tipo imagina. Um paio.
Então, o catupiry tem algum outro país que faça ou é uma coisa bem brasileira?
Não, catupiry, desde 1911 no Brasil, é super antigo, os donos são 6 famílias e exporta para alguns países da Europa, exporta para os Estados Unidos, mas no Canadá, mesmo tendo, chegando aqui, né, tão caro por causa desses impostos, acho que está vendendo mais do que está vendendo até nos Estados Unidos, que agora a gente está no terceiro container em 2 meses, eu acho.
Uau, que maravilha. Mas voltando ao nosso assunto, a diferença da vida entre as mulheres do Rio de Montreal. O que você tem destacado dessa pesquisa que foi realizada?
Bom, a mulher no Brasil, ela tem... É um pouco diferente. A mulher em Montreal, ela não tem empregada, por exemplo. No Brasil, a gente tem, né, funcionária de casa, o que não existe, né, aqui muito. E o que é diferente é que... Bom, na parte que é igual é que a mulher tem a responsabilidade da casa e a responsabilidade do trabalho e dos filhos.
Isso é um acúmulo de encargos.
É um acúmulo de encargos. No Canadá, um pouco menos, porque, na verdade, tem licença maternidade. O homem, acho que já cresce sabendo, né,
que tem que ajudar
e espera que isso aconteça. No Brasil é um pouco diferente porque tem um funcionário de casa, tem uma babá, não tem o daycare como tem aqui, por exemplo, né? Então não é tão fácil. Então a empreendedora, a mulher que trabalha, tem que manejar, na verdade, não só a casa e as crianças, como o operacional da casa, né? E o trabalho. E eu conheço várias mulheres no Brasil, pessoalmente, que pararam de trabalhar porque realmente...
Não conseguem coordenar tudo.
Não consegue ser boa mãe, que é o principal, sem... Né, e geralmente é a mãe que né?
Que pesa mais,
Que acaba saindo do trabalho para poder criar as crianças.
Mas é possível ser uma boa mãe e ser uma empreendedora, que é uma coisa tão exigente, dá tempo para conciliar tudo isso?
Eu acho que acaba dando tempo. No final das contas...
Tem que aprender a coordenar seu horário.
Tem que aprender a coordenar o horário. Exatamente. Eu tenho amigas que têm, por exemplo, desde que têm trabalho em loja, amigas que são grandes, tipo assim, vice-presidentes de bancos, e acorda de manhã, vai com o motorista, com o carro blindado, aquela coisa toda, levar a criança na escola, entendeu? Depois eles vão buscam sozinhos, mas sempre jantam juntos, passam o final de semana juntos. Mas tem que haver essa coordenação.
Isso no Brasil?
Isso.
Mas aqui no Canadá, que não tem empregada para ajudar e tudo?
Aqui no Canadá, o bom aqui, no Brasil, por exemplo, vamos dizer, São Paulo, não tem horário para sair do trabalho. Especialmente na área, vamos dizer, na área financeira. Se alguém sai do trabalho às 5 horas, todo mundo olha feio. Tipo assim, que isso? Quem sai às 5 horas? E as pessoas esperam que você fique até 6, 7, 8 horas à noite no trabalho. Esse é o normal do Brasil. Aqui já não. Às 5 horas você sabe quando sair do trabalho, você tem que pegar a criança às 6 horas no daycare, e ir pra casa, fazer jantar, dar banho e colocar pra dormir, por exemplo. Então,
A sorinha mais aqui do Canadá faz muita diferença.
Faz muita diferença e você tem tempo para passar mais com a criança. E existe também uma expectativa que você faça isso. E não tem... você tem babysitter, mas é muito difícil você encontrar uma casa que tem uma nanny full-time trabalhando. Por várias razões. Porque os pais não têm confiança, né, em deixar com uma pessoa que você, quote unquote, não conhece. É muito caro também e tem que ter mais espaço para ter mais uma pessoa em casa. Então, a cultura é diferente nessa maneira.
E que mais que apresentou a pesquisa? Mais alguma coisa que você quer mencionar?
Ai, gente, tem vários aspectos. Eu vou te passar
os detalhes,
porque eles olharam várias áreas. Mas no Brasil, uma coisa que eu achei relevante é que a maioria das empreendedoras são as mulheres. Mulheres são muito empreendedoras no Brasil. Mais do que aqui no Canadá.
A mulher tem mais essa garra de empreender.
E aqui as mulheres têm empreendedora também, mas tem muita gente que tem, na verdade, um emprego. E eu não sei, eu acho que talvez porque tem uma licença maternidade de 1 ano. Eu não sei exatamente qual a razão para isso.
Tá certo. Bom, então a Câmara de Comércio Brasil-Canadá está repetindo nessa semana mais uma vez o evento Doing Business in Brazil, que é um grande sucesso. O que é o Doing Business in Brazil?
O Doing Business in Brazil todo ano é um evento pilar, né? A gente tem 5 eventos pilares na Câmara e todo ano muda. A gente decide todo ano qual que é o foco do evento, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no Canadá, se tem algum foco de relacionamento, foco de negócios. Esse ano nós vamos focar na parte econômica e com as eleições, como isso vai afetar a parte de econômica. Então, juntou o Mercosul com as eleições e como isso vai afetar o trade entre Brasil e Canadá. Uhum. E também a gente tem um painel em passos práticos para empresas, né, entrarem no Brasil, entrar no Canadá. É uma comparação. O Arnon Mello, da Mello Rock, vai ser o moderador desse painel. Uhum. Nós temos um painel de gender equality. A gente tem a pessoa que é a representante das Nações Unidas, Alma Jawhari, falando nesse painel, e a Nathalie Dust, que é board member do BPW, a Jamile da IND, que ela era da Accenture antes de ver a cidade, que ela tem a própria empresa dela agora, vai ser moderadora. E nós temos o Otaviano Canuto no nosso painel, vindo de Washington, né, do World Bank, vindo de Washington para participar também. Uau. Do painel de econômico com John Welsh, que é o economista-chefe do HSBC Global pela América Latina.
Uhum.
Então, vai ser muito interessante. O Marcelo Sarkis, que é o past president, o presidente antigo da Câmara, que vai ser o moderador desse painel. E o nosso keynote, né, o feature, a grande feature, vai ser realmente o ministro Jim Carr, de Trade Diversification, diversidade.
Diversificação comercial.
Isso. Ele vai ser o keynote speaker, ele vai estar lá, também vai estar presente. O Denis, que é o embaixador Denis, vem de Ottawa também.
É embaixador do Brasil em Ottawa, que
isso,
é
embaixador. Isso, embaixador, ele está vindo de Ottawa para poder. E ter também o embaixador, o Rick Savon, que é embaixador do Canadá no Brasil. Também no mesmo painel. Então vai ser.
Ótimo, nossa, vai ser do bem de mais peso. Alto nível, speakers de peso.
Isso.
Vocês esperam quantas pessoas no público?
Geralmente nesse evento a gente é sold out, a gente pode ter até 90 pessoas na sala. Acho que até agora a gente tem 70 e poucas registradas. E até quinta-feira, com certeza, vai estar sold out o evento.
É quinta-feira que vai acontecer, a partir de que horas?
Quinta-feira na Goodman's, vai ser de 1 às 5h30 e depois tem um coquetel. A gente mudou um pouco o formato do Doing Business, porque tem muita coisa para falar. Mas um evento de dia inteiro, às vezes muitas pessoas não podem sair o dia inteiro do trabalho para isso. Então resolvemos fazer a tarde e ter depois um networking cocktail, porque não é só a parte de apresentação e de aprender e de escutar, mas também tem o coffee break, que vai ser networking, e depois vai ter o networking. Ou seja, é muito bom para você conhecer as pessoas, conversar com os palestrantes,
claro,
saber o que está acontecendo. Que para a BCCC é importante essa parte também do B2B.
Aquelas quando as pessoas se conhecem, tem tempo de falar uma com a outra.
Exatamente.
É importante.
E colocar todas as pessoas certas, né, naquela sala, e dar oportunidade para os espectadores de network, de estar conversando com essas pessoas também. Não é só de assistir uma palestra.
Claro, claro. Você poder não ser uma coisa só distante, você poder ter
uma participação ativa.
Uma participação ativa, exato.
Então,
são quantos anos de Doing Business no Brasil já?
São 12 anos já.
12 anos já, uau!
12 anos.
Que maravilha.
E todo ano, graças a Deus, é
sold out, esgotado.
Esgotado, e eu acho que tem. Eu acho que o que a Câmara faz é uma seleção muito boa dos painéis, do que é relevante naquele momento. E eu acho que é por isso que funciona. Todo ano é um dos nossos. Eu acho, tem o PDAC, que é o de mineração, que é muito grande também, que vem o ministro. Mas, inclusive, o Brasil, ano que vem, vai ser um dos main sponsors desse show de mineração aqui, em Toronto. Mas o Doing Business, especialmente sendo essa época do ano, que é pré-eleição, né? Há 2 anos atrás foi pré-impeachment. Então sempre tem alguma coisa que é interessante e não é uma coisa chata, acaba sendo bem divertido, apesar de são pessoas de peso, sim, que vêm, mas
Claro.
acaba sendo até divertido, porque
É.
tem muito bom humor, tem muita informação, mas é passado de uma maneira
Não é uma coisa
inteligente,
árida.
divertida, e são painéis, então não é só apresentação, são painéis, as pessoas e tem uma conversa e o público tem uma chance de perguntar também, de fazer parte.
Que ótimo, que beleza. E os participantes são integrantes da Câmara de Comércio Brasil-Canadá para participar.
Não, pessoas têm. Nós temos dois níveis, né? A gente tem como membro, tem um preço mais baixo, lógico, porque é membro, um pouco mais alto, acho que é tipo US$ 100 para não membro. Então, membro e não membro participam. E geralmente é metade, metade. Na verdade, mais pessoas que não são membros, por causa. O interesse é muito grande.
E quais são as barreiras que o canadense vê como maiores para fazerem negócios com o Brasil?
Eu vou dizer que número um é burocracia e falta de transparência. Esse é o número um.
Ah, que eles não estão acostumados com isso, né?
E o segundo eu vou dizer que é o idioma. Então, eles veem o Brasil como um muro alto que não tem como passar. Então, o que a gente tenta fazer é mostrar, olha, parece que é muito alto, mas não tem muro. Então, tá aqui uma portinha para você passar. Tá aqui uma porta, um portão para você passar e ajudar essas empresas, então, a poderem entrar no Brasil. E para o brasileiro, a segunda língua é o inglês, né? Então, para
Claro.
vir para cá, muita gente fala inglês, é mais fácil o brasileiro vir para cá do que o canadense ir para o Brasil. Então, quando ele vai para o Brasil, ele precisa de apoio.
O que que você recomenda? É pegar um advogado, um contador brasileiro para ajudar, né, a empresa canadense a se estabelecer lá e entender essas coisas todas?
Acho que a primeira coisa, Suzy, que ela precisa é entender se o produto que ela tem é relevante, tá? Então, ou seja, o que eu te falei de diferencial. Há muitas empresas que a gente, né, que chegam, querem participar de missões, etc., a gente vem, olha, tem um diferencial do seu produto? Sim, não. E às vezes é um ângulo do produto, ou às vezes a empresa tem 3, 4, 10 produtos, ok, ou serviços, né? Olha, então vamos feature esse produto. Esse serviço depende da empresa ou depende da, na verdade, do setor, você vai traduzir ou não. Se é óleo e gás, por exemplo, você não vai precisar traduzir material, porque todo mundo na área de óleo e gás fala
Fala
inglês
inglês.
e é um setor que faz isso. Se você vai para outro setor, até de idiomas, na verdade, por exemplo, se uma escola está indo para o Brasil, ela tem que traduzir o material inteiro, porque vai ter que dar para os pais, tem que dar até para as pessoas da agência, que você espera que fala todo mundo inglês, mas nem sempre é o caso. Eles vendem o pacote, mas não quer dizer que eles, né, falem todos os idiomas que eles vendem. Então, a empresa tem que se preparar para poder ir. E além disso, ela tem que saber que você vai para o Brasil. É um processo de 2 anos, entendeu? Para você chegar lá, conhecer o brasileiro. O brasileiro precisa conhecer quem ele está conversando. Ele precisa saber mais de quem você é. Não é só seu negócio. Precisa saber de quem você é. O que a gente chama de face to face. Ele tem que estar lá, tem que estar presente e reconstruir um relacionamento com a empresa brasileira para poder vender. Não é chegar e vender. Eu vi isso acontecer uma vez na minha vida só, de que assim. Das centenas de empresas que eu levei para o Brasil, aconteceu assim, que no primeiro dia, primeira reunião, o cara fez venda.
Certo. Você tem que se estabelecer primeiro,
É,
criar confiança.
isso. Aí, tendo cliente, aí você tem que saber se você vai querer um distribuidor, se vai querer ter um representante, se você vai abrir empresa lá. Então, isso vai determinar o tipo de advogado que você vai usar, o tipo de contador que você vai usar. Vai ter que fazer um estudo. Por exemplo, vamos dizer que tem uma empresa que chama Mazitec, que eles têm sensores para linhas de vazamento. E é hardware, é parte software do produto. Então, ver qual ênfase vai dar de hardware, software, fazer, na verdade, um estudo usando uma firma de contabilidade para ver a menor maneira de importar para o Brasil, para o preço sair melhor lá e ser competitivo.
Perfeito. E eu acho que foi a Diane Brookfield que vi uma reportagem no, na imprensa que eles dizendo que, seja o que for o resultado das eleições, o Brasil é um dos maiores países do mundo, não tem como parar de fazer negócio com o Brasil.
Não tem. Brookfield está comprando tudo. Eles compraram a Odebrecht Ambiental, agora é BRK Ambiental, BRK Ambiental. Compraram agora também no sul, acho que power lines, eles estão, na verdade, porque eles têm dinheiro, vários projetos que foram para bid, para licitação, eles acabaram que eles conseguiram porque eles não que tinham dinheiro cash ali para dar. E que estavam, na verdade, abertas a entrarem nessas outras áreas diferentes de energia, que, por exemplo, a Cadillac Fairview está no Brasil. Que eles fazem, eles têm o Eaton Center, tem todos esses shopping malls, eles estão no Brasil, uma presença, Ivanhoé, Cambridge também, mas eles realmente focam mais em real estate, eles não focam em outras áreas como a Brookfield é bem aberta, o leque dela no Brasil é muito grande, eles vão de shopping, a energia, a meio ambiente, é bem interessante a maneira que eles fazem isso, e também a CCPIB,
Sim, é que o fundo de pensão
isso,
do
os fundos de pensão.
aqui dos canadenses, da
Isso,
aposentadoria.
exatamente.
Também
Eles
estão
estão
investindo pesado.
muito, eles estão triplicando o investimento deles no Brasil. Triplicando.
Uau, imagina. Então, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá está otimista para 2019?
Olha, estamos. Eu posso dizer por mim, como Paola Saad, como presidente da Câmara, e eu acho que a Câmara também muito otimista para 2019, porque
Aumentando a integração Brasil-Canadá.
aumentando, independente do resultado das eleições, vai aumentar, porque está havendo esse
É
movimento
uma
dos dois lados.
necessidade dos dois países.
Exatamente, está cumprindo os dois países. Mas nós estamos bem confiantes que, realmente, independente de quem ganhar a eleição, a pessoa, né, o novo presidente, vai focar em internacionalizar as empresas brasileiras e nós vamos ter mais acesso aqui a produtos brasileiros e entrando no mercado canadense, assim como empresas brasileiras criando trabalho, abrindo no Brasil e criando oportunidades e empregos no Brasil também, e mercado, né?
Ok, nós então agradecemos a presença no Noite Estatim Brasil da Paola Saad, a nossa presidente da Brazil-Canada Chamber of Commerce, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, aqui em Toronto. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso.
Schuster, muito obrigada por essa oportunidade de
É
novo.
um
Sempre,
prazer.
sempre ótimo estar aqui com você.
É
Sério, muito
muito
obrigada.
bom conversar com você também.